Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Informações, no próximo dia 19 haverá um grande número de votações. Este facto, aliado à complexidade e dimensão de alguns dos textos, não permite que a DAP Pleno possa garantir a disponibilização das propostas. Eu agradeço que façam, criem condições para que nos consigamos ouvir. Portanto, a DAP Pleno não tem condições para garantir a disponibilização de propostas de redação final e projetos de decreto antes do dia 26 de julho. Assim sendo, solicita-se que as reuniões de comissão para fixação de redações finais só tenham lugar a partir do dia 29 de julho. Ou seja, eu sugiro que nós façamos uma reunião no dia 30 de julho, às 10 horas. Ponto 2, votação na especialidade por analogia do disposto no artigo 150 do Regimento da Assembleia da República, nos termos da deliberação da Conferência de Líderes de 16 de maio de 2018. Projeto de resolução número 2134/13 do Bloco de Esquerda, criação da Rede Nacional dos Museus de Resistência e instalação do Museu da Resistência e Liberdade no Porto. Projeto de resolução número 2137/13 do PCP, recomenda ao Governo a deslocalização do Museu Militar do Porto para, no edifício do Heroísmo, implementar o do Heroísmo à Firmeza, Museu da Resistência Antifascista do Porto. Tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós tivemos a oportunidade de enviar um texto conjunto que tenta consensualizar as várias recomendações que foram aprovadas na Generalidade e, nesse sentido, dávamos então uma resposta positiva ao processo de especialidade e dávamos também, acho eu, do ponto de vista político, uma resposta positiva naquilo que é a agregação dos dois projetos de resolução. Há acordo da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e também da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Sra. Deputada Diana Ferreira, que esteve diretamente implicada neste processo, e nesse sentido a ideia, se a Comissão assim entender, era remeter para plenário da Comissão a votação desses mesmos pontos, desse texto em conjunto, salvaguardando, obviamente, poder existir aqui uma discussão na especialidade em relação à matéria, mas essa é a proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e também do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que encontraram esse texto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há acordo de todos os grupos parlamentares em relação ao proposto pelo Sr. Deputado Luís Monteiro? Pergunto, PSD, PS, uma vez que em relação ao PCP... Se não há nenhuma objeção, então assim será feito, portanto irá para plenário. Sra. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, se fosse possível, que, por questões de agenda, o meu colega, Sr. Deputado Diogo Leão, tem também um agendamento um bocadinho complicado esta tarde. Pedíamos, se era possível, desde já, fazer a apreciação relativa ao grupo de trabalho do impacto da aplicação do acordo ortográfico, sendo certo que nós gostaríamos de perceber se é possível fazer um adiamento da votação deste relatório de atividades.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, o PS pede o adiamento deste ponto. Apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho do Impacto da Aplicação do Acordo Ortográfico. Pediram adiamento, sim. Desculpe. Não, queria tratar desse assunto, porque o Sr. Deputado Diogo Leão tem outros, tem de sair para, e portanto queria, como ele é o representante no grupo de trabalho, para estar presente quando se tratasse deste ponto. Portanto, é um direito que tem o grupo parlamentar do PS, pedir o adiamento. Vamos ver agora quando é que podemos marcar essa reunião. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos vindo a fazer um esforço de consenso relativamente a isto e, portanto, eu queria não criar aqui mais ruído, mas o que tínhamos combinado há pouco era um outro procedimento. Era alterar um ponto do relatório, enfim, não vale a pena agora falar nisso. Se a proposta é de adiamento, continua a colocar-se a questão de nós não nos opomos, obviamente, aliás, até é um direito que o Partido Socialista tem, desde que isto esteja dentro do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, que diz que para a semana quer exclusivamente redações finais e não andar a votar coisas. Ou seja, eu chamo a atenção para o facto de nos podermos arriscar de que o que estamos a fazer poder significar que não teremos condições de votar o relatório. Portanto, eu faço só esta salvaguarda dentro desta limitação. Obviamente não temos que nos opor ao seu adiamento, mas com esta limitação que temos, que me parece factual.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós vamos fazer uma consulta ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República para saber porque há aqui duas coisas. O Sr. Presidente diz que de 19 a 31 de julho não é possível, a não ser para a redação final, que foi aquilo que nós marcámos para o dia 30. Depois diz que antes de 19 de julho, obviamente, que sim. E depois também diz que há uma exceção, desde que sejam as comissões permanentes que possam ser autorizadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto... Senhoras e senhores deputados, vamos ver se conseguimos agendar em tempo útil até ao dia 19. Se não for possível, vamos contactar o gabinete do Sr. Presidente para poder ser no início de setembro. Sr. Deputado Ana Mesquita tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este processo, nós há pouco tivemos a reunião do grupo de trabalho, cujo relatório está aqui agora em discussão, e a opinião que o grupo parlamentar do PCP manifestou na altura era que nós teríamos condições, face às alterações propostas em sede dessa reunião, de procedermos imediatamente à votação durante a reunião de hoje. E que nos parecia que não seria próprio fazer este prolongamento dos trabalhos para lá 19 de julho, tendo em conta aquilo que foi a decisão do PAR e da Conferência de Líderes e aquilo que foi acertado em relação a isso e da existência de trabalhos para lá 19 de julho. A situação que está aqui em causa não se enquadra nessa tipologia de trabalhos que são permitidos ou previstos para depois do dia 19. E, portanto, o espaço para votar terá de ser encontrado, na nossa opinião, forçosamente, ou hoje, ou antes do próximo plenário. Pronto. E, portanto, acho que aqui não temos que lançar mais confusão a pensar em datas para na outra semana. Tem que ser, até ao final desta semana, tem de se encontrar o espaço para poder ser votado este relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como disse, vamos consultar o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque ele diz que excepcionam-se da regra prevista no número anterior eventuais reuniões extraordinárias das comissões permanentes em setembro, desde que autorizadas pelo Presidente da Assembleia da República. Sim, porque a legislatura só termina em setembro. Sim, sim. Sim, a legislatura já foi fixado o final da legislatura antes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada. De forma alguma, aquilo que o grupo parlamentar percebeu mal, eventualmente da intervenção inicial da Sra. Presidente, é que seria encontrada uma solução na próxima semana. Daí a minha surpresa a ouvi-la falar em setembro. Portanto, pelo que está a dizer, poderá ser em setembro.
Senhora Deputada, eu estou a ler aquilo que está aqui no documento. Na deliberação número 3, de PL/2019, prorrogação do período normal de funcionamento da Assembleia da República. E, portanto, vamos pedir indicações ao Sr. Presidente, ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República e agiremos em conformidade e tentaremos encontrar a melhor solução, como é óbvio. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada. Não, está absolutamente fora de questão, quer o direito do PS no pedido de adiamento, quer, eu só gostaríamos de perceber qual é o pedido que a Sra. Presidente vai fazer ao PAR, só para percebermos melhor. Vai pedir uma indicação para que seja marcado em que data, ou vai deixar completamente em aberto? É só uma questão de percebermos melhor, até porque temos naturalmente que nos organizar do ponto de vista de estar presente, a todo momento e quando for necessário, e portanto aquilo que gostaríamos, se possível, era que perguntar à Sra. Presidente qual é a intenção do ponto de vista da marcação.
Sr. Deputado, senhoras e senhores deputados, vou pedir esclarecimento em relação a este ponto 4. Saber qual é a posição do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República em relação a eventuais reuniões das comissões permanentes até ao final da legislatura, que deixa aqui uma margem que exista. E depois, em função disso, nem que tenhamos de reunir no dia 19 a seguir ao plenário, por exemplo, se o Sr. Presidente disser que não pode ser, faremos uma reunião no dia 19 a seguir ao plenário, por exemplo. Portanto, tentaremos que o assunto possa ser resolvido, como é óbvio, da melhor maneira. Pode ser uma hipótese, Sr. Deputado. Pode ser uma hipótese, ou seja, se tiver de ser até ao dia 19, terá de ser a seguir ao plenário. Sim, Sr. Deputado Luís Monteiro, tem a palavra.
Eu não vou apresentar nenhuma solução para isto, até porque nem sei como é que se gere questões de pedidos de adiamento, que é um direito putestativo que os grupos parlamentares têm em situações desta natureza. Mas também não vale, nós podemos, e a Sra. Presidente tem essa autonomia, portanto nem sequer vou colocar isso em causa de pedir essa clarificação, digamos assim, ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Não me parece que ele chegue a tempo útil de ser marcada uma reunião e tomarmos uma posição, a não ser que seja hoje, agora, recebamos a resposta agora, e que seja marcada uma reunião para amanhã ou para sexta-feira. Da nossa parte, eu, por exemplo, amanhã não estarei cá, mas isso cumpre-se os requisitos de quórum, não é? É isso que tem de ser feito. Nós estamos prontos para votar, segundo o entendimento que foi encontrado no grupo de trabalho. Se a reunião for noutra data, sexta-feira tentarei, amanhã é impossível. Mas, como estava a dizer, cumpram-se os requisitos de quórum, como é feito em todas as reuniões. Agora, também não vale a pena estar a ensaiar uma nova reunião se realmente depois se empatar outra vez a questão da clarificação, não sei do que é. Preciso é perceber o que é que vai ser feito, não é? Se vai ser votado ou se não vai ser votado. É só isso que a gente quer saber, adiantando já que quinta-feira, que é amanhã, nós não estamos cá. Eu. Nós, que sou só eu, não é? Portanto, isto aqui é absoluto sempre. Ou estou ou não estou. E, portanto, já só depende só de mim, não é? Eu sou deputado e coordenador, portanto, é a mesma coisa. Sexta-feira estamos disponíveis, é preciso saber se há esse entendimento ou se não há, porque de facto não vale a pena estar a ensaiar aqui um processo muito complicado que representa 36 horas, é isto que representa este processo, 36 horas.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem solução a não ser seguir aquilo que é aqui deliberado pela Conferência de Líderes e pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, disponibilizei-me para, ainda hoje, diligenciar junto do gabinete do Sr. Presidente, no sentido de clarificar o entendimento em relação ao ponto 4. Portanto, se tiverem uma melhor solução, faz favor, Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Sr. Presidente, eu honestamente, ou se passa aqui uma coisa muito estranha, e o que está a acontecer é o Partido Socialista não querer votar este relatório, e se é isso, tem de o assumir, ou então estamos aqui perante um processo de enrolamento desta questão que não nos parece legítimo. Não nos parece legítimo. Sr. Presidente, o espaço que está encontrado, segundo a Conferência de Líderes e o PAR, é até dia 19 de julho. Não é admissível que agora se diga que não há maneira de dar a volta a isso. E eu gostava que não me interrompesse, Sra. Presidente, que eu ainda estou a falar. E a questão que aqui se coloca também é a seguinte. Não nos parece minimamente aceitável empurrar e chutar este relatório para setembro. Não nos parece que deva ser esse o método a adotar. Não nos parece que fugir com o rabo à seringa possa ser uma forma de lidar com este assunto. E, portanto, aquilo que achamos é que há condições, e podem ser condições, para esta semana ser encerrado de vez este assunto. O Partido Socialista fez um pedido de adiamento, nós temos ainda tempo para encontrar uma forma de nos reunirmos até dia 19, e, portanto, o que nós solicitamos, e é um pedido do PCP, é que se encontre esse espaço até ao dia 19. Não é falar com o par para encontrar soluções para depois disso. E mais, se ainda há dúvidas, às 5 da tarde há uma conferência de líderes. Isto pode ser um assunto que pode ser lá levantado também. E a questão aqui é que não pode transparecer que há aqui uma força política que está a fazer um bloqueio à votação do relatório. Eu acho que isso é que não pode sair daqui. Isso é que não pode sair daqui. Portanto, tem que haver aqui a vontade para, dentro das regras que são claras e estão estabelecidas, e só quem não quer ver é que não as vê, até dia 19 tem que se encontrar esse espaço.
Senhora deputada, as regras são claras e aplicam-se a toda a gente. Sempre que o PCP pediu adiamento, até mais do que uma vez, de determinados assuntos, foram concedidos esse adiamento. Até chegou a pedir o adiamento de alguns assuntos por 15 dias, porque não teriam condições para, antes de poder, convocar uma reunião. E, portanto, temos de reconhecer, e não fazer juízos de intenção, temos de reconhecer a todos os grupos parlamentares os mesmos direitos que estão previstos no regimento da Assembleia da República. Portanto, mais alguma coisa em relação a este ponto? Senhor Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Senhor Presidente, o PS tem o direito de pedir o adiamento, é um pedido putestativo, e, portanto, sobre isso, não faremos o mínimo comentário, nem temos que fazer. Face às regras que estão definidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, aceitando-se como bom este pedido de adiamento, eu solicito que a mesa crie as condições para que se faça a reunião para a votação nos termos que estão estabelecidos no despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, ou seja, até ao dia 19.
Muito bem, senhores deputados, se há consenso, está marcada a reunião para seguir ao plenário do dia 19. Podemos continuar. Ponto 3, discussão do projeto de resolução número 2210/13, do CDS, para o último. Portanto, o ponto 3 fica adiado para o último ponto, uma vez que não está cá o deputado do CDS. Do ponto 4, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 892/13, impede o apoio institucional à realização de espetáculos que infligem sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais. O deputado relator é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O Sr. Deputado Carla Sousa tem a palavra.
Sim, Sra. Presidente, peço desculpa, eu não vou ler o parecer que ontem foi enviado pelo Sr. Deputado, tanto quanto a nós tínhamos à consideração, mas penso que poderá ser votado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Luís Monteiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queríamos só, obviamente, agradecer ao deputado que não está aqui presente o parecer enviado, mas eu queria só levantar uma questão, porque falta votar no ponto 2 o texto de substituição para seguir para plenário. É que no meio disto tudo começamos a discutir outra coisa e não se votou. É só para dizer isso. É que no meio do ponto 2 abrimos uma discussão sobre o ponto 8. E eu agora, no meio do ponto 4, queria voltar à discussão do ponto 2.
Sim. Foi votado, Sr. Deputado. Peço, vamos criar a desculpa lá. Exatamente. Não, eu disse que se não havia nenhuma objeção, que considerávamos que estava em condições nos termos que tinham sido referidos pelo Sr. Deputado e com a concordância de todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. É só para esclarecer, uma vez que no fundo, este processo dos projetos de resolução é por analogia aos projetos de lei. Normalmente, nas comissões, é feita uma votação indiciária, no caso dos projetos de lei, e depois, no fundo, no plenário é ratificada essa votação. Sendo por analogia, seria o mesmo processo para os projetos de resolução. E eu estou a colocar esta questão porque, por exemplo, na generalidade, o PSD não votou a favor dos projetos, nem do PCP, nem do BE. Por isso, a questão que eu coloco é, por exemplo, se o sentido de voto do PSD é a favor do texto de substituição ou se mantém a abstenção que teve quando foi a votação na generalidade. A minha dúvida é esta, é que sendo um projeto análogo, ou sendo uma votação análoga à dos projetos de lei, eu penso que o procedimento tem que ser este. Ou seja, tem que se fazer a votação do texto de substituição e depois em plenário, no fundo, é feita a votação final global do texto que for aprovado na comissão. Mas eu peço que me corrijam se estiver a fazer uma interpretação errónea da questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD absteve-se em ambos as iniciativas, mantém o sentido de voto relativamente a esta proposta e votamos favoravelmente o que foi proposto relativamente a... Não, abstemo-nos relativamente ao texto de substituição.
Sim, mas a seguir para plenário,
votamos favoravelmente a proposta de seguir para plenário tal como foi proposto há pouco pelo Sr. Presidente.
Pronto, então, está muito bem, vamos lá, é preciso então esclarecer, de facto, ou seja, portanto, em relação à votação do texto de substituição, os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS e a abstenção do PSD. Está agora tudo esclarecido? Muito bem. Podemos então agora voltar ao ponto 4. Como? Portanto, já foi aprovado.
Só um bocadinho que está aqui a nossa deputada desta área que ia ter uma intervenção, só que não sabia era que ia ser tão rápido para o ponto 4. Em relação ao ponto 4. Força.
Obrigada.
É a palavra, Sra. Deputada.
Olá, boa tarde. Relativamente a este parecer, que de facto já tinha, era um projeto que já decorria na Comissão há algum tempo, pudemos analisar e parece-nos estar tudo conforme. E queria também agradecer o trabalho do deputado Pedro Delgado Alves e também a opinião que redige na parte que não está à votação, mas com a qual concordamos totalmente, porque de facto este projeto é até bastante, digamos, de bom senso ou senso comum até, no sentido de não haver a intervenção do Estado na promoção de atividades que causam mal-estar animal e violência, como aliás vimos recentemente numa corrida de touros que ocorreu ultimamente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como voltámos à discussão, vamos então passar agora novamente à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, portanto, felicito também o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, embora estando ausente, pelo trabalho realizado. Ponto 5, apreciação e votação do relatório da audiência da Associação de Treinadores Handebol de Portugal sobre a proposta de lei número 146/3, altera o regime de acesso e exercício à atividade de treinador do desporto. Não tenho pedidos de palavra, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, apreciação e votação das atas respeitantes às reuniões de 26 de junho, 2, 3, 4, 9, 11 e 16 de julho de 2019 foram distribuídas, não houve nenhum pedido de alteração, portanto consideramos que essas atas atrás referidas estão aprovadas. Passamos ao ponto 7, apreciação e votação do relatório de atividades da Comissão respeitante à 4ª Sessão Legislativa, também foi distribuído. Alguém deseja usar da palavra? Não sendo o caso, passamos então também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho do Desporto. Não há também pedidos de palavra. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10, apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Participação de Animais em Circos. Também não tenho pedidos de palavra. Portanto, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 11, apreciação e votação do relatório da visita efetuada à Cinemateca. Alguém deseja usar a palavra? Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, senhora deputada, passamos ao ponto 3, que foi adiado
não,
para...
Não, é para deixar aqui, senhora presidente.
Ah, pronto. Portanto, acabou. Não, passamos então ao último ponto de outros assuntos. Senhora deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Sim, senhor presidente. Quando eu digo nós, digo Partido Socialista e o partido, o PCP, enviamos hoje, mesmo no início desta reunião, um texto de substituição relativamente ao projeto de resolução do PS e a um outro do PCP que recomenda ao Governo a rápida conclusão do processo de classificação do edifício da Fábrica Confiança, que nós gostaríamos de colocar, se possível, hoje à votação, ponto a ponto. A ideia é que votássemos ponto por ponto.
Portanto, isto, senhora deputada, presumo que já terá contactado os diferentes grupos parlamentares, dando conhecimento desta proposta de texto conjunto. Portanto, pergunto aos grupos parlamentares quem é que deseja usar a palavra, se estão de acordo com esta proposta de texto conjunto. Então, como? Quem vota contra? Quem se abstém? Então,
vai-me desculpar, Sr. Presidente, pedimos sim, nós não estamos de acordo em todos.
Pronto, então vamos passar à votação, ponto por ponto, deste texto, esta proposta de texto conjunto. Ponto 1, seja disponibilizado pelo Ministério da Defesa Nacional o prédio da Rua do Heroísmo, onde funcionou a delegação do Porto da ESPID-DGS, e seja encontrado um novo local para a instalação...
Não, é da Fábrica Confiança.
Bom, eu confesso que já estou bastante com dificuldade de perceber o... De perceber o que é, porque vamos para a frente, voltamos atrás.
Não, a Presidenta é que o Rui deu o papel.
Portanto, mas este foi aprovado. Pois é, como já fomos não sei quantas vezes a este ponto, eu pensava que já era outra. Bom, senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção para ver se nós conseguimos. Portanto, texto de substituição relativo ao projeto de resolução número 2217/13 do PS. Recomendo ao Governo que, de forma célere, proceda à decisão de classificação do edifício da antiga fábrica de saboaria e perfumaria Confiança e projeto de resolução número 2237/13 do PCP. Recomendo ao Governo a rápida conclusão do processo de classificação do edifício da fábrica Confiança. Ponto 1. Que tome as diligências necessárias para que o processo de classificação patrimonial do edifício da antiga fábrica de saboaria e perfumaria Confiança seja concluído com celeridade. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Abstenção. Sim, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O nosso sentido de voto, nós mantemos o sentido de voto relativamente às propostas, aos projetos de resolução que individualmente foram votados. O nosso sentido de voto é a abstenção, é global, tendo sido pedido ponto por ponto, abstemos-nos em todos os pontos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, foi aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Ponto 2, que sejam alocados os meios financeiros necessários à reabilitação das instalações da fábrica de saboaria e perfumaria Confiança, sem prejuízo do número seguinte. Quem vota contra? Quem se abstém? Ora, qual é o sentido de voto do CDS-PP?
Senhora Presidente, a Senhora Presidente estava numa corrida tão grande que eu confesso, por culpa minha, não percebi o que estávamos a votar e queria refazer o sentido de voto do CDS no sentido da abstenção, na fábrica de confiança.
No ponto 1 também?
Também.
Portanto, em todos os pontos?
Exatamente.
Portanto, PSD e CDS...
Muito obrigada.
Em todos os pontos?
Em todos os pontos, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Portanto, o ponto 1 foi aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda e PCP, com a abstenção do PSD e do CDS-PP. O ponto 2 foi voto contra do PS, então foi rejeitado. Portanto, foi rejeitado com o voto contra do PS, com a abstenção do PSD e do CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Certo? Ponto 3. Que em sede de diligência junto da Câmara Municipal de Braga, no sentido de ser analisada a possibilidade de obtenção de fundos europeus para a reabilitação do edifício da fábrica de saboaria e perfumaria Confiança, com vista à sua proteção e valorização e eventual instalação de projetos culturais e museológicos que sustentem e garantam a sua preservação na esfera pública. Quem vota contra? Quem se abstém? Os mesmos, exatamente. Portanto, foi aprovado com os votos do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e a abstenção do PSD e do CDS. Portanto, agora sim, então passamos ao último ponto da ordem de trabalhos, que é outros assuntos.
Sempre se marca a reunião do dia 30?
Sim. Ficou já. Portanto, senhores deputados, chegamos ao fim. Senhor deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, há pouco o CDS não estava, quando estávamos a... Vamos fazer então um ponto de ordem. Houve um pedido protestativo de adiamento do Partido Socialista para debate e votação do relatório do acordo ortográfico. Penso que ficou marcada uma reunião
para dia 19,
sexta-feira, a seguir ao plenário. Só haverá votação se houver quórum se houver quórum na reunião.
Quórum de funcionamento, claro.
Pronto, eu penso que poderíamos procurar identificar previamente, face às questões que foram levantadas, se há condições para que esta reunião seja efetuada. Eu estarei presente na reunião. O PSD estará presente. Eu.
O PS também estará presente. O CDS não poderá estar presente a essa hora, Sra. Presidente. Obrigada.
Há bocado já o Sr. Deputado Luís Monteiro disse que se poderia estar. O Sr. Deputado do PCP também sim. Portanto, está a quórum, sim. Pronto, senhores deputados, chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigada e um bom resto de dia.
Eu tenho só uma dúvida metodológica que já há pouco expus no grupo de trabalho e agora volto a expor. Nós temos autorização para reunir a seguir ao plenário? É que
dia 19?
O que me... Tem que ser antes, tanto quanto me foi dado saber, é que temos que reunir, as reuniões só podem acontecer até ao plenário. E o dia 19 é o dia do plenário, não pode acontecer depois do plenário. E durante também não, porque não temos autorização para isso em nenhuma circunstância. Portanto, eu tenho dúvidas de que o possamos fazer a essa hora, Sra. Presidente. Obrigada. Sra.
Deputada, se não for possível a seguir ao plenário... Então tentaremos reunir antes do plenário. Quer dizer, como? Será enviada a convocatória para as senhoras e senhores deputados em função daquilo que nos for dito pelo Sr. Presidente, pelo gabinete do Sr. Presidente. Muito obrigada.